Que o Senhor use teu servo, que o Senhor fale conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido.
Amém. Estou ficando preocupado, né? Pastor Silvado, eu já disse isso, sempre foi uma inspiração para a gente. Hoje o pastor Paulo Mazzoni. E esses dias aqui eu fiquei fã do Tunala agora, por ser. Né? Não tinha comprado teu livro, agora eu quero ler. Agora me interessei. Né? Se lançar um livro de moda de viola, né? Pode. Né? Eu fiquei fã do Romulo, meu Deus do céu, não teria coragem de tirar foto com o cabelo daquela cor que ele tirou. Né? Eu estou ficando preocupado, estou com medo de estar virando batista mesmo. Né? O negócio está ficando. Né? Mas para a gente é um privilégio, né? E estar ouvindo e inspirando. Eu falo assim, né? Quando eu comecei meu ministério era muito difícil. Né? Primeiro pelas características. Né? Eu brincando com o pastor Silvado, ele já pescou. Né? Quando ele, eu falei a piada, né? A brincadeira, ele falou, é característica de gente tímida. Eu falei, com certeza, a gente se escondia atrás da brincadeira. Né? Era mais fácil do que revelar o coração. Né? Antigamente a gente tinha o esporte e a piada, hoje só sobrou a piada. Esporte foi por brejo, né? Quando Deus chamou. Tem um monte de gente que hoje fala um monte de coisa. Eu falava para os meninos, né? Eu falei, cara, você não pode impedir os outros de falar bem de você. Agradeça, mas você não precisa acreditar. Você sabe quem você é. E cada vez que alguém fala da gente, eu só glorifico a Deus, porque eu sei que foi Ele na minha vida que fez toda a diferença. A história da minha vida, né? Como eu falei, eu fui criado dentro da igreja, fui ter uma experiência com Deus de verdade na minha adolescência. Antes disso, um período eu ia pela fé dos meus pais. Chegou uma certa idade, já tinha falado que não ia mais na igreja. Falei para o meu pai, não vou mais na igreja. Meu pai falou assim, filho, não tem mais mesada no fim do mês, se eu não for na igreja. Falei, pai, estou sentindo de Deus que eu devo continuar aí na igreja. Meu pai fez um trato comigo, eu tinha que ir um culto por semana e garantir a mesada durante um mês. Foi o jeito que meu pai achou de me segurar num ambiente onde ele achava que Deus podia falar. E eu louvo a Deus por isso, porque teve um dia que eu estava lá pela mesada, me distraí e Deus me grampeou. Né? O dia que eu me distraí no culto e comecei a prestar atenção na palavra, como assim se distrair? Porque a gente estava lá para aprontar, né, parceiro? Quem aqui foi criado em igreja? Né? Quem já esteve na central de Curitiba aqui? Né? Tem aquela galeria lá em cima. E na época eram os ecônomos que chamavam, eles ficavam do lado da porta para ajudar na liturgia do culto. A gente subia e ficava treinando quem cuspia mais perto do ecônomo sem acertar. Né? Na verdade, o esquema era acertar, mas a gente falava sem acertar. Quem já cuspiu do alto aqui? Agora é hora da confissão. Agora é a hora da confissão. Quem já cuspiu, não é assim soltar o cuspe, tem uma técnica, né? Você solta e segura pelo fio para ir medindo. Né? Quando você acha, você faz a medição do vento, quando você acha que está bom, que você solta tudo de uma vez. Né? E eu fico imaginando, na época, o pastor. Eu falo depois com esses dois aqui eram crentes pra caramba. Eu estava zoando os dois, mas eu tive cada peça na minha mão. Eu falo, tenho que pagar o que a Bíblia fala, você me acolhe, eu tenho que pagar o que eu fiz na vida do meu pastor. Na Igreja Central de Curitiba tem uma torre. Na época a gente não tinha os videogames que tem em casa hoje, esses negócios, então a gente tinha que criar os nossos jogos. Né? O filho do zelador era par da gangue que a gente tinha na igreja. Como assim? A gente tinha uma gangue dentro da igreja. A gente assaltava a sacolinha de escola dominical. Né? Eu comia muito doce, muito sorvete, à custa da oferta da escola dominical. Né? Que fazia levantamento, escola dominical na época. Tinha o secretário, então pendurava a sacolinha com o número dos presentes, ausentes, visitantes, bíblia, oferta dentro. A gente tinha 15 minutos para agir, passava lá, pagava, pegava um valor, já restituí, meus irmãos, já pedi perdão, fica tranquilo. E o filho do zelador era par da gangue, então ele tinha a chave da torre. Daí a gente tinha o nosso esquema, o nosso joguinho. Né? A gente subia com bexiga d'água na torre, tem um prédio do lado da central de Curitiba, tinha irmão com cada linguajar, a gente ficava escandalizado. né? Mas a gente subia na torre, se acertava a bexiga d'água num membro, era X pontos, se acertasse alguém da liderança, dobrava. E se acertasse alguém do ministério pastoral, ganhava o jogo. Então a gente ficava na torre com a bexiga. Eu reconheço que eu não fui fácil. E na época, o pastor que teve a paciência de acreditar na nossa vida, investir na nossa vida, foi o pastor Rosalino Domingos, né? Se aposentou como bispo, e depois ele teve o privilégio, teve a alegria de me ver no ministério, e ele falava assim, quem diria, hein, mano, que aquele moleque safado ia dar esse pastor abençoado. Eu falei, é verdade, né, pastor, que o senhor eu não vou discutir, o senhor conhece todas as coisas. Né? E para mim, ver hoje o Rafinha, o Rafa, é uma alegria. Né? E quando Deus me chamou, eu achava inadequado. Então hoje quando a galera fala, o pastor, mano, é uma bênção, eu só louvo a Deus, eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu era, né? Não tinha os talentos do pastor Tulano, porque o homem é um faz tudo, né? O cara faz, compõe, toca viola, Som Brasil Gospel aqui, né? Eu olhando no telão os dois, lembrava o programa do Rolando Boldrin, não parecia? Não parecia que você estava na plateia do Rolando Boldrin? Não parecia, eu falei, meu Deus do céu, eu queria ter esse talento. Eu vou levar o Tunar, se ele prega, eu não sei, mas vai tocar viola lá na minha região. Né? Vou levar ele só para tocar viola. Né? E eu não tinha, até hoje, eu não sinto que eu tenha habilidade nenhuma. O que eu tenho é Deus que me deu. Então a glória é dele, não é minha. Né? E eu reconheço que eu fiz muita coisa que não devia por ingenuidade. Porque criado dentro da igreja, com essa malandragem, a gente se achava esperto e não sabia nada do mundo. E por causa do futebol, porque quem aqui já jogou amador aqui em Curitiba? Né? Futebol profissional é uma coisa. O amador é uma pauleira, parceiro. É ou não é? É desse jeito, né? É uma pauleira. Já tem os bairros que tem rixa. Então, você vai jogar na casa do adversário, você tem que levar a segurança para brigar enquanto você escapa. Porque você ganha na casa do adversário, você apanha. Acabou, funciona desse jeito. E num dos torneios que a gente disputou aqui em Curitiba, deu uma pauleira generalizada, sobrou para todo mundo daquela vez. Sobrou para jogador, para familiar, para quem estava assistindo. Né? E depois se reúne para conversar, a galera contando vantagem, alguém falou, o mano afinou, porque não tinha marca nenhuma. E alguém falou, não, eu vi ele brigando, ele briga bem. Daí me convidaram para quando eu não estivesse disputando o torneio, se eu não queria sair para fazer a segurança do time com os mais velhos. E eu, na época, moleque, 12 anos de idade, tinha 1,81 de altura, era só grande, mas não tinha juízo. Achei o máximo ser chamado para andar com os mais velhos do bairro e nem percebi que estava sendo convidado para entrar numa gangue. Né? Depois de duas, três brigas de futebol, você está marcado como membro de gangue. E durante 3 anos eu fui membro de uma gangue aqui, em Curitiba. Né? Eu já nunca me considerei digno de estar nesse altar. Servir o Senhor. Quando Deus me aceitou de volta para mim, já foi uma alegria. Poder ser acolhido de novo. Quando Deus me chamou para o ministério, né, eu tinha muito peso no coração. Até ele acabar com o peso da acusação foi muito grande. Né? Minha esposa perguntou, você matou alguém? Eu falei, não, mas machuquei muita gente. Eu acho que Deus permitiu mudar o layout, né? Porque eu era magro, tinha cabelo. Né? Justamente é um disfarce que Deus me deu. Se eu encontro alguém do passado, não me reconhece de jeito nenhum. Né? Mas desse jeito, quando eu vim para a igreja, imagina, a gente com esse passado, com a questão da acusação na cabeça e querendo servir a Jesus, eu me achava indigno de qualquer coisa, eu me achava incapaz de qualquer coisa. E tem alguns eventos que são determinantes na sua história. A partir desses eventos você decide ou prosseguir ou retroceder. E eu tive 2 anos de convertido, já que eu orava pelos companheiros de gangue para que eles tivessem a mesma chance que eu tive. Tinha um amigo muito chegado, o nome dele é Antônio Carlos, apelido Tony. Ele estava voltando de uma balada à noite E o motorista do carro tinha cheirado cocaína, dirigindo muito louco, eles vararam uma preferencial e um ônibus expresso pegou o carro. E durante 2 anos, mesmo conhecendo o Senhor, eu não tive coragem de testemunhar para o Tony. Porque eu falava assim, ele sabe a minha história. Eu tive com ele do outro lado, eu orava pedindo que alguém enviasse. Ele teve a veia do pescoço cortada, o socorro não chegou a tempo, ele morreu por perda excessiva de sangue, mas morreu sem salvação, porque eu não tive coragem de ser o que Deus esperava que eu fosse. E do lado do caixão do Tony, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor me der uma segunda chance, eu nunca mais vou me acovardar. Eu não sei como vai ser, mas se o Senhor me der uma segunda chance de ser testemunha para o Senhor, né, eu nunca mais vou recusar. E toda a minha história a partir daí, né, o que muita gente chama de ousadia, não tem nada a ver com ousadia. Tem a ver com a clareza da voz de Deus, de entender aquilo que Deus chamou. E eu tenho falado que a minha vida, a partir dali, é configurada por duas coisas. Não acho que eu sou bom pregador. Não sei pregar. Eu não acho que eu sou bom nem de stand-up bíblico. A gente se esforça, mas... né? Se tem duas coisas que eu falaria assim, que caracterizam o meu ministério, é duas coisas. Eu confio em Deus. Acabou. Se Deus falou, eu não duvido. Né? Por mais que... Porque vamos falar a verdade, você escolheria, sabendo o que você sabe a seu respeito, sabendo, né? Antigamente falava assim, de como seria o juízo final, né? Que a gente vai estar numa sala e vai passar toda a nossa vida lá. Eu falava, Deus, eu vou passar uma vergonha louca se for assim. E tem umas partes que são censuradas, não dá para o Senhor dar uma aliviada. De alguém falou, não, que o sangue de Jesus leva os nossos pecados para o mar do esquecimento. Eu prefiro essa versão, eu prefiro essa segunda parte. Né? Porque eu sei o que eu fiz. Né? E vamos falar a verdade, você sabendo o que você sabe a seu respeito, né? Você acreditaria em alguém como você para edificar esse reino tão nobre, fazer essa tarefa? Você acreditaria em você? Vamos falar a verdade, aqui vocês são batistas, são quase perfeitos, mas quantos conhecem um metodista? Né? Quantos conhecem uma outra pessoa que você fala não vale nada? Né? Eu já tenho brincado, para mim, teve um cântico que nasceu no coração de Deus, um grupo evangélico não teve coragem de gravar, por isso Deus precisou levantar um grupo secular para gravar. É aquele cântico que fala assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Porque essa é a verdade da coisa. Na verdade, a gente sabe que a gente não vale nada, mas Deus resolveu investir pesado na nossa vida. Deus resolveu acreditar. Daí quando eu tive consciência disso, que Deus resolveu acreditar na minha vida, eu vou duvidar de Deus, né? Então o meu ministério primeiro foi marcado por isso. Deus sabe o que ele faz. Deus chamou, então, muito tempo para subir, para pregar, eu falava, Deus, unge aí. Porque se eu não ungir, vai ter dois problemas. Eu vou falar bobagem, o povo vai ouvir bobagem. Então, né? E eu subia na confiança que Deus ia abençoar. E o povo já falou, nossa, aquela palavra que o Senhor deu, marcou a minha vida. E falava, e eu não lembro de ter falado isso. Pelo menos, não, Deus mudou no ouvido do cara. Né? A gente já passou várias experiências assim, né? Como o Rafinha falou, eu não prego espanhol, não falo inglês, eu rodei o mundo todo pregando, né? E situação que a gente não imagina, estava pregando na cidade do México, num evento, com várias pessoas, o tradutor era um brasileiro que tinha mudado para lá, professor da USP, teve um problema de saúde, me disse, mudou para lá, que a mãe era mexicana, não sabia qual era o problema. No último culto, o ápice do evento, a gente finalizando, de repente, para a tradução. Né? E eu olhando, o povo começou a vir para o altar e ajoelhar. Eu não entendi nada. Eu falei, nem fiz o apelo. Né? Quando eu olhei, o tradutor tinha caído na unção. Eu falei, agora ficou uma várzea esse troço. Né? Tempo depois, ele entrou em contato comigo. Ele falou, pastor, eu não disse para o senhor qual era o meu problema. Eu fui diagnosticado como esquizofrênico. E desde aquele dia, a minha vida voltou a ser normal. Voltou a ser normal. Né? Já fazem 2 meses que eu não tomo medicamento. Deus me curou. Traduzindo, Senhor, quem é que vai prever isso? Né? Eu estava no outro dia, pregando na Inglaterra, para um grupo, no meio do sermão, o tradutor começou a brigar comigo. Eu não entendi, pois nada. Ele brigando em inglês, eu falei, dá para o senhor brigar pelo menos em português, para eu entender do que eu estou sendo xingado? Ele falou, oh, o senhor me chamou para ser o tradutor, o senhor não me disse que sabia pregar em inglês? Eu falei, eu não sei. Ele falou, como não sabe, o senhor está falando inglês? Eu falei, estou falando inglês, nada, maluco. Cheirou o quê antes de vir para o culto? Né? Eu falei, estou falando em português aqui, nada, o senhor está falando inglês. Daí ele perguntou em inglês para o povo, vocês estão entendendo? Todo mundo, yes, yes. Eu falei, isso eu entendi. Né? Eu não sabia explicar. Eu falei, mas está funcionando. Então a gente já viu isso, falando na minha língua, Atos 2. Deus faz o povo ouvindo. Né? Ah, porque o bispo humano é alguma coisa? Não, eu só me dispus. Eu acreditei nele. Ele acreditou em mim. Eu só acreditei nele. Deus tem te chamado para ser testemunha. Você não precisa acreditar no seu potencial. Ele acredita. O que você precisa é acreditar nele. Outra coisa que marcou a minha história, alguém que acredita em mim tão forte assim, eu amo esse cara. Eu amo. E o meu amor a ele definiu a minha vida. Né? O amor que eu tenho à pessoa dele definiu quem eu sou. Muita coisa é fruto disso. Né? Não tem a ver, um monte de coisa. A história da oração era desespero, né? Que a gente acha que aquele cara consagrado, não, eu não sabia fazer, então eu tinha que passar em oração até ouvir Deus. Falar, Deus, se o senhor não falar, eu estou lascado, eu não sei o que fazer. Se o senhor não abençoar, eu estou lascado, eu não sei o que fazer. Né? Ninguém me dava atenção, a gente não sabia o que fazer. Teve uma época que eu fiquei tão desesperado, já prometi para esse cara, que eu só vou revelar o nome dele depois que ele morrer, espero que seja antes que eu, senão... Porque quando eu comecei, você está iniciando, você tem sede, você tem desejo, precisa que alguém te ensine, mas ninguém investe em você, ninguém dá atenção. Tinha um amigo que falava isso, mano, quando você é pastor de igreja pequena, nem deixa sentar na roda, eles deixam você sentar, quanto mais participar da conversa. Né? Depois a sua igreja crescer um pouco, eles deixam você sentar na roda, mas não dá palpite, só responde o que eles perguntam. Passou de 1.000 membros na época, deles pagam hotel, pagam... Né? No caso, pagaram para mim, mas por outros motivos, eu sei que não é por isso. Né? Daí, na época, eu liguei para um cara desse, eu queria crescer, queria que ele me ajudasse a entender essa dinâmica de ouvir a voz de Deus, de como se move. Liguei para ele e falei, cara, você vem pregar em igreja pequena? Eu sou pastor de uma igreja pequena aqui no interior do Paraná. Não, vou sim. Você tem essa data? Ele olhou e falou, não, eu tenho. Eu falei, quanto fica para trazer você? Fala, despesa de viagem, mais oferta. Né? Eu falei, oferta é quanto? Não, quanto vocês puderem dar. Eu falei, mas mais ou menos qual que é o padrão da oferta que dão para você? O cara falou assim, ah, tanto. Eu falei, então o senhor pode passar uma conta, a gente vai depositar esse valor na sua conta, o senhor marca tal data. Ele falou, tudo bem, que cidade que eu vou? Eu falei, não, eu que vou aí, eu estou pagando para ter um dia da sua atenção. Ele falou, não, mas eu falei, não, se eu não fizer isso, o senhor nunca vai me dar atenção, e eu tenho sede de crescer, eu tenho sede de crescer. Eu cheguei lá, ele ficou sem graça, ele falou, não, nunca fizeram isso comigo. Eu falei, eu não sei se os outros têm sede, eu tenho, se eu não fizesse isso, o senhor, então esse dia o senhor vai poder ouvir meus questionamentos e me responder. Hoje esse cara é amigo. Ele falou, mano, nunca nenhum outro maluco fez isso comigo. Eu falei, eu não duvido. Né? Então muita coisa que a gente fez era fruto da nossa sede e da nossa paixão por Deus. Nosso desespero. Né? De eu ver uma multidão de pessoas perdidas indo para o inferno e imaginar que entre elas podia estar alguém como Tony. Talvez fosse a última chance, eu não conseguia dormir tranquilo com isso. Né? Mas como o número de pessoas perdidas era mais do que eu podia cuidar, eu me despertei a treinar uma geração. Porque saber o que a gente precisa fazer, todo mundo sabe. Sabe ou não sabe? Quantos aqui já sabem que Deus espera que você seja testemunha? Levanta a mão, graças a Deus todo mundo, glória a Deus, aleluia. Né? Quantos aqui sabem que os dois maiores mandamentos é amarás o Senhor teu Deus, né, sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo. Quantos sabem disso? Levanta a mão, graças a Deus todo mundo, glória a Deus. Batista nessa área de Bíblia é fera pra caramba. Né? Quantos aqui já sabem aquilo que o intérprete da lei que foi provar Jesus descobriu, né, que é só fazer isso e a gente vai viver. Não adianta conhecer, tem que praticar. Quantos aqui sabem disso? Levanta a mão. Graças a Deus todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Agora, quantos mesmo sabendo disso têm dificuldade de pôr em prática? Não levanta a mão agora, não. Não é verdade? Porque o nosso rolo não é saber. O nosso rolo é não fazer. Né? Tem uma estatística, entre aquelas estatísticas, que dizia que 9 em cada 10 líderes cristãos não acabam bem a sua carreira cristã. Como fruto de muita coisa que eles souberam ao longo da vida e nunca puseram em prática. E aí, você vai engrossar essa estatística? Vira para quem está do seu lado e fala assim, e aí? O que é que você vai fazer com isso? O que é que você vai fazer com isso? Então a nossa história, a nossa vida tinha a ver com isso. Né? Então me concentrei durante um tempo em discernir a voz de Deus. E depois que eu passei a entender o que Deus falava assim comigo, não tem outra opção. Que nem quando o Rafinha fala assim, ah, ousadia, não é questão de ousadia, é clareza, porque depois que Deus falou com você, você tem duas opções, ou é fiel ou infiel. Né? Então Deus mandava fazer isso, falava, Deus, vai dar um rolo desgraçado esse negócio. Deus falava, você quer me obedecer? Eu falava, então tá joia, estou fazendo. Né? E dava resultado, dava, mas dava questionamento na igreja. Era desse jeito. Só que hoje para mim é uma alegria ver uma geração. Eu tinha uma geração de líderes que cresceram comigo, compraram a ideia comigo, ajudaram a igreja na transição, né? Implantaram as células na nossa igreja. Depois de um tempo começou a diminuir a frutificação e a gente orando, Deus me deu uma palavra, que era assim, Jesus morreu com 33 anos. Qual a novidade disso? Mas ouvindo esse tipo de coisa, eu falei assim para a Cláudia, os nossos líderes envelheceram com a gente. Já não estão dispostos a carregar um fardo. Né? A nossa liderança já tinha mais de 40 anos. Né? Já tinha passado a meia-idade. Daí Deus me deu a sacada de discipular uma nova geração. Foi onde a gente começou a discipular o Rafinha, o Rafa. O Cezinha já tinha sido discipulado. Né? Escolhemos os nomes para discipular. Né? E Deus deu uma palavra que o avivamento viria pela nova geração. Por isso eu fiquei emocionado de ver o pastor Silvio desafiando os adolescentes, os jovens a tirarem para orar. Amigos, se você fizer isso de verdade, vai bagunçar a sua história, porque Deus vai falar com você. E depois de Deus falar, você não tem o que fazer. Foi isso que fez, né? Agora, quando a galera falava assim, ah, o senhor diz que a mudança da sua igreja foi a quantidade de oração, eu falei, não, foi levar Deus a sério. Porque vamos falar a verdade, orar a gente sempre orou. Quantos aqui oraram a vida toda? Levanta a mão, levanta, nem que seja profético, querido. Você não orou, a partir de agora vai ser um negócio de louco, né? Mas a questão não é orar. A questão é depois de Deus falar, a gente parar de tentar explicar as coisas e fazer o que Ele manda. Quando a gente resolveu fazer isso, levar Deus a sério, começar a pôr em prática, é fácil, não é? Né? Porque você vai ter que alterar muita coisa da maneira como você lida com as situações. E para a gente não foi fácil, mas fez muita diferença. Né? E para mim até hoje, quando Deus me falou, né? eu tinha sido pastor em outras igrejas, quando eu fui para Mandaguari eu pedi, eu falei, Deus, aqui eu gostaria de ter a oportunidade de colher o fruto. E para mim eu estava ali com Mandaguari que nem casamento, até que a morte nos separe. Né? Eu já estava seguindo a sugestão do pastor Jeremias Pereira, da Presbiteriana, comprando um lote no cemitério, para a igreja saber que a gente estava com eles até o fim. Né? E depois de organizar, discipular uma geração, estamos plantando igreja em vários outros lugares, Deus chegou e falou assim, esse é o último ano, e você nunca mais vai ter uma igreja como essa. Para a gente não foi fácil, né? E deixar toda uma geração de filhos, né? Que no início tinha um sentimento que o Rafinha falou, ele nos abandonou, nos deixou, eu falei, ah, vá moleque, deixa disso, né? Não é mais criança. Mas a gente não sabia explicar, porque a única explicação que eu tinha era que Deus tinha falado conosco. E Deus tinha nos dado uma palavra que levaria para uma terra de orfandade, onde tinha muitos filhos e filhas sem pai nem mãe que precisavam da gente. Né? A gente não sabia que era o Rio de Janeiro quando Deus falou. Quando a gente chegou lá, que a gente foi entender, descobrir. O senhor já se arrependeu de ter ido? Toda semana, parceiro, toda semana. Né? Porque é muito diferente. Né? Mas a gente está com a certeza que está no lugar onde Deus quer a gente vê o resultado. Então eu falo assim, a ousadia não é. Alguém com mais de 50 anos recomeçar um projeto, ou é Deus ou o bicho é maluco, é ou não é? Mas a gente entende que ainda tem muita coisa nova para frente para a gente vivenciar. Né? Eu não vejo a expectativa de me aposentar aos 70 anos na metodista para daí fazer com liberdade que Deus quer que eu faça. Né? Porque como bispo tem muita chatice. Olhe pela gente, não é fácil essa porcaria. Né? Mas a gente vai obedecendo à voz de Deus. E é assim. Né? Eu falo assim, depois que a gente entrega a vida a Jesus, a gente não tem mais opção. A opção é fazer o que ele manda. Né? É fácil? Não é. Por isso que eu sempre falo, qual a característica que a gente precisa desenvolver? Tem gente que fala assim, eu não sou extrovertido, que nem você. Eu falei, extrovertido, isso aqui é Deus quem faz. Tem nada a ver. Ah, essas sacadas que o senhor tem, onde que o senhor faz? Não, eu fico pensando nisso o dia todo e treinando para subir lá em cima. Mas lá, sei lá de onde que vem, quando eu vejo já saiu. Né? Aquele negócio. Né? Agora, qual que é a certeza que a gente tinha? Que Deus chamou. E aí é com ele. Eu acreditei. Eu vim. Né? Agora desejo parar várias vezes. Por isso que eu sempre falo, qual que é a característica comum? Perseverança. Todo mundo que se tornou uma inspiração pensou em desistir, alguns interromperam um tempo, mas voltaram, insistiram, perseveraram, até que Deus fez a obra na vida deles. A palavra fala que Jesus conta uma parábola, Lucas 18, versículo 1, sobre o dever de orar sempre, sem esmorecer. Mas às vezes a gente pega essa parábola como se fosse o esqueminha para conseguir de Deus o que eu quero. É ou não é? Ah, então a gente vai insistir com Deus, e Deus vai me dar o que eu quero. Mas a parábola não foi contada para isso. Porque você não precisa convencer Deus a te abençoar. Ele é galardoador, faz parte da natureza de Deus. Agora, o que Deus está. Você precisa ser convencido, convencida, a não desanimar, a não desistir, não deixar de acreditar. Por isso que a parábola é sobre o dever de orar sempre, sem desanimar. E no fim da parábola, Jesus faz a pergunta, o versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Porque vamos falar a verdade, sempre parece que Deus está demorando demais para responder às nossas orações. Parece ou não parece? Quando se conhece alguém, porque o tempo de Deus e o nosso é diferente. Né? O nosso Deus é eterno. E ele constrói o reino dele baseado em valores eternos. Eu já ouvi várias vezes gente falando, Deus tem pressa. Como que um ser eterno vai ter pressa, parceiro? Quem tem que ter pressa é a gente. Quem está passando é você. Vira para quem está do seu lado e fala, ó, dá uma olhada na carcaça como já envelheceu. Né? Quem está passando é a gente. E às vezes a gente não entende isso. Né? E meu tempo está chegando no fim, eu vou tentar acabar na hora. Então eu quero contar duas coisas aqui, né? Duas coisas que me definiram. Eu falo, tem experiência para mim, 1 Crônicas capítulo 13, não lembro se é o versículo 13 ou 14, a história de Obed-Edom. Né? Obed-Edom era um dos serventes, mas está lá Davi na empolgação, resolve trazer a arca para a cidade, falando que durante o período de Saul, eles não se valeram da arca. E no transporte da arca, na ansiedade, Davi esquece as orientações que Deus havia dado e Uzá morre por causa disso. E por causa da morte de Uzá, Davi fica meio chateado e resolve guardar a arca na casa de Obed-Edom. Eu fico imaginando, você receber a visita do pastor Silvado na sua casa sem esperar. Já pensou? Deve ser algo muito importante, é ou não é? Porque o pastor Silvado não é muito de visitar. Não diz amém não, meu irmão, diz amém não. Né? Silvano é muito de visitar, nunca foi na minha casa, para mim seria um prazer receber ele, mas ele chega sem avisar, isso não é característica de curitibano. Né? Então o Silvano falou, desculpa aparecer, não pastor, fica à vontade, pode entrar, imagina né? Obed-Edom com Davi, não o rei. Entra aqui, ele falou, é rapidinho, Obed-Edom, eu só queria pedir um favor, o que o senhor precisar, rei. Não, sabe o que é? Eu estava transportando a arca e um morreu no transporte, então eu quero deixar a arca aqui na sua casa. Imagina a situação do cara, né? O rei vai embora, larga a arca. Para mim, Obed-Edom reúne a mulher e fala assim, mulher, controla os meninos, eles são arteiros. Se eles treparem nessa arca, vai ser a última vez que a gente vai ver a molecada. Né? Então, aquilo que parecia algo extraordinário, no início é motivo de preocupação. A Bíblia fala que Deus abençoa, prospera a casa de Obed-Edom por causa da arca. Então, eu fico imaginando, aquilo que era preocupação se transforma em tranquilidade, tranquilidade se transforma em bênção, e a bênção é tão grande que chama atenção, sem o WhatsApp, sem rede social, sem Facebook, chama atenção, chega aos ouvidos de Davi, Davi manda buscar a arca, e leva a arca embora. E eu fico imaginando, depois que levou a arca embora, a reação de Obed-Edom. Né? Tá lá. Porque quando o cara fica meio chateado, ele fica quieto. É desse jeito ou não é? Quando são casados, é desse jeito que seu marido reage. E daí a mulher fica preocupada, porque o marido está quieto, e a mulher reage de maneira diferente. O homem quer ficar quieto para pensar, e a mulher quer falar para desestressar. É desse jeito ou não? Daí a mulher quer falar com o homem. Bem, o que está acontecendo? Qual que é a resposta? Nada, eu não sei nem porque elas perguntam, já sabe o que a gente vai responder. O que está acontecendo? Nada, meu amor. Não, está acontecendo alguma coisa, você não é assim? Você não é desse jeito? É lá na igreja? Né? No caso de Obed-Edom, é aí com a plantação? Com a criação? Não, bem. A gente nunca teve. Então são os meninos? Os meninos andaram te desrespeitando? Não, os meninos nunca foram obedientes. Então o que está acontecendo? Já falei que nada, mulher. É ou não é? Vocês conhecem uma casa onde é desse jeito? Daí elas apelam. Elas apelam. Daí fala, você não confia em mim, é por isso que você não quer contar. Ou o problema comigo, sou eu. Daí você fala, não, tudo bem. Vou falar. É desse, não na sua casa, mas quando você conhece uma casa que é assim. É desse jeito. Eu fico imaginando mulher de Obed-Edom. O rolo sou eu. Fala, não, mulher, então deixa eu falar, eu estou sentindo falta da arca. Mas o rei levou, ele falou, eu sei. Porque daí elas dão uma solução óbvia, não é? A gente fala, por que que apurrinhou tanto para falar isso? Né? Porque daí elas falam o óbvio. Mas o rei levou, quando eu pergunto para minha esposa, a chave do carro, onde que está? Ela fala, não está aí no chaveiro. Eu falo, se tivesse, acha que eu estava perguntando? Né? Mas daí fala, mas o rei levou. Ele fala, eu sei, mas o que que você quer fazer? Não sei. Não sei. Mas o que eu sei é o seguinte, eu não consigo mais viver longe dessa presença. E a mulher fala assim, vai, vai e vê com o rei o que, é que você pode fazer. E depois de um tempo, Obed-Edom volta, feliz da vida, e fala, eu consegui, mulher. Ele falou, consegui o quê? Eu vou ser porteiro da tenda onde a arca vai parar. Eu vou viver minha vida toda diante dessa presença. Ele fala, bem, e as nossas coisas? Ele falou, dá para quem valoriza, porque eu já conheci o Senhor. Eu já conheci Deus. Eu não consigo mais ter muito de outras coisas e menos dele. Foi isso que definiu a minha vida, cara. Eu conheci Deus, o que acreditou em mim. Depois disso, eu não conseguia mais ter um emprego de sucesso. Não conseguia, sabendo que ele suspirava por uma geração. Né? O segundo texto, a segunda história que eu queria contar é a história de Davi com os valentes, que eu nunca entendi, segundo Samuel, versículo 23, quando fala de um grupo de valentes de Davi, que ouve Davi suspirando pela água do poço de Belém. E aqueles três malucos invadem o arraial do inimigo que estava em... Eu falava, Deus, o senhor põe... O que já dá de louco na religião? O senhor põe uma história dessa, três caras arriscando a vida por um copo d'água? É um troço absurdo. Porque eu não entendia. Depois de um tempo eu entendi. Quando Davi entrou na história desses caras, 1 Samuel 22, eles eram conhecidos como endividados, amargurados de espírito, gente sem esperança e sem futuro. Ninguém lembra deles assim hoje. Nós lembramos deles como os valentes de Davi. Mas o que, que fez desses homens desanimados, sem perspectiva de futuro, os valentes? O investimento de Davi na vida deles. Para aqueles homens tinha sentido arriscar a vida por Davi? Porque Davi mudou a história deles. Então, quando Davi suspirou, Davi nunca esperou que eles fossem buscar a água. Davi só suspirou. Quando Davi suspirou pela água, os três foram lá e pegaram a água e trouxeram para Davi. Eu ouço o suspiro do coração de Deus. Você não consegue ouvir? Todos os dias ele continua insistindo por trabalhadores, porque essa área é grande. Trabalhadores são poucos. Você não consegue ouvir? Você consegue ouvir o clamor do coração de Deus? Vira para quem está do seu lado e fala assim, você consegue ouvir? Você consegue imaginar a cena de Jesus chorando sobre Jerusalém, hoje Jesus chorando sobre Curitiba, chorando pelo Bacaxiri, chorando pelo Uberaba, chorando pelos bairros onde vocês vão chegar com outros campos? Você consegue perceber isso? Foi isso que a gente desafiou a molecada a fazer em Mandaguari. Trouxe 57 cidades. Pus para eles, o Rafinha, essa nova geração, eu falei, está aqui. 57 cidades que a gente precisa alcançar. Pega o nome delas e põe em oração. Vê por qual cidade teu coração queima. E daí vai lá. Vai lá fazer o quê? Não tem a mínima ideia, mas o que, que eu faço? Sai rasgando. Foi daí o testemunho que o Rafinha deu. Sai rasgando. E se você sair rasgando, vai lá. E se der errado, volta costurando, sai rasgando na outra direção. Faz isso. E eles fizeram isso. Sem muita experiência, depois a gente aprendeu as melhores práticas, o que dá certo. Mas em um ano e meio, movido só de paixão pelo Senhor, abrimos em 33 lugares e 1.400 pessoas estavam sendo tocadas por uma geração de maluco que amava Jesus e acreditou nele. Saímos do zero para 1.400 pessoas em um ano e meio. Uma piazada, como a gente diz aqui no Sul, na qual a gente não acreditava. Né? Porque se a gente for olhar o grupo de Jesus, talvez nunca frequentaria aquela igreja, porque a média de idade dos discípulos de Jesus eram 27 anos de idade. João, quando começou a andar, era um adolescente, 17 para 18 anos de idade, quando Jesus encerrou o ministério. Daí você começa a entender aquela história de recostar a cabeça no peito, é coisa de adolescente. Porque você imagina um homem mais velho, Pedro, 30 anos, encostando a cabeça no peito de Jesus, você já imagina que é coisa de boiola, não é? Agora, adolescente é normal. Daí você começa a entender algumas coisas, né? João, discípulo amado, bobagem, não é verdade? O apelido que Jesus dá para João é outro. A gente conhece João como discípulo amado por quê? Qual que é o único lugar da Bíblia onde está registrado que João era o discípulo que Jesus amava mais que os outros? No evangelho que ele escreveu. O único lugar que está é João falando, não, Jesus me amava mais que vocês. É João que está falando isso, é o evangelho de João. Na verdade, o bicho era um mala, Jesus chamava ele de filho do trovão. Era o apelido dele e do irmão. Né? Mas adolescente não está sempre nessa disputa, eu faço melhor que você, eu sou mais querido do pastor Silvado. Você viu que o pastor lembrou meu nome, o seu não lembrou. Quando ele falou dos adolescentes orando, ele olhou para mim, você estava lá na beira, nem te deu atenção. É desse jeito ou não é? É assim, coisa de adolescente, né? Só que Jesus chamou esse cara para andar. Talvez a gente deixaria de fora. Quem imagina um menino de 17 anos no colegiado pastoral da IBB? Jesus acreditou. E ele tem a expectativa que a gente ouça o pulsar do coração de Deus e sirva de testemunha de quem ele é para essa geração. Eu já vi um cara que eu amava morto no caixão. Eu não consigo ser testemunha para aqueles que estão ao redor de vocês. Deus vai precisar usar vocês. Hoje eu estou lá no Rio de Janeiro, atrás de traficante, atrás de... Tenho orado, né, pedido, eu entendo que Deus me chamou para que o evangelho mude esse estado. Então, se alguém souber de um líder do tráfico, e as galera falam assim, bispo, o senhor está falando sério? Eu falei, certeza, já tem um chefe de quadrilha que se converteu lá, né? Já tem outro que era, dominava o tráfico numa região, na região de Petrópolis, se converteu. Né? Tem um outro cara que era de esquadrão de extermínio e se converteu. Estou lá 3 anos só. Ah, porque o bispo humano é bom? Não, porque Deus deseja fazer isso. Ele só precisa de gente que se disponha. E aí, o que, que você vai fazer? Eu não consigo mais dormir, sabendo os coração. Né? Eu ouvi dizer de uma história, né? E o Silvado, que é mais estudioso, pode... Eu ouvi de saber de uma história de um cara chamado John Knox, que orava pelo país dele. E falava assim: Deus, me dá a Escócia. Me dá a Escócia. Ou eu morro. Me dá a Escócia. Ou minha vida como cristão não tem sentido. O Senhor me chamou como testemunha para essa nação. Então me dá essa nação. Curitiba precisa de alguém que se importe assim. O Bacaxiri precisa de alguém que se importe assim, não precisa mais de um. A rainha da Inglaterra, diz a história, que numa das vezes que ela decidiu invadir a Escócia, ela voltou atrás nos planos, e alguém perguntou para ela: a senhora está temendo o exército da Escócia? Ela falou: não, eu soube que John Knox está orando, e eu temo as orações de John Knox, porque eu tenho visto o resultado do clamor desse homem. E você, querido, tem gente que você conhece morrendo do teu lado nessa cidade que precisa ouvir uma história de alguém que tem andado com Deus. O que, que você vai fazer? O que, que você vai realizar? Faz 40 anos que eu não consigo mais dormir tranquilo, ouvindo o pulsar do coração de Deus. Não tenho talento, não tenho habilidade do pastor Tunala. Tenho uma paixão por ele, tornar o nome dele conhecido. E essa paixão definiu a minha vida. Quantos acham que ele vale a pena? Querem se comprometer em sair. A gente vai aprendendo fazendo, querido. A gente vai adquirindo experiência fazendo. Deus vai falar o que fazer. Deus vai dizer o que fazer. Deus vai dizer como tocar. Última história. Já estourei meu tempo. Já que eu estourei mesmo, vai ser por muito, né? Porque estourar por um minuto não vale a pena, né? Eu falava, atendi um menino lá em Mandaguari, um adolescente, orando pela família. Teve a maior decepção dele. Descobriu algumas histórias a respeito da mãe, da irmã dele. Ficou decepcionado. Fui conversar, ele falou: pastor, eu não sabia. Eu falei: o que que mudou, cara? O que que mudou? Ele falou: como assim, pastor? Eu falei: você não sabia que sua mãe e sua irmã eram pecadoras? Ele falou: eu sabia. Eu falei: então o que que mudou? Porque você descobriu alguns pecados específicos? Você não sabia que elas precisavam da graça de Deus? Não, eu sabia. Então, o que que mudou? Falei: cara, deixa eu te falar um negócio. Você continua, mesmo depois de saber disso, eu sei que para você como filho é uma decepção, mas você continua, mesmo depois de saber disso, você continua disposto a pagar o preço pela vida delas em oração? Para que o Espírito convença, porque é Ele quem convence, não é, gente? Para que Deus faça a obra, para que um dia o teu testemunho encontre acolhida, enquanto no coração delas, você está disposto a ir até onde pela sua mãe, pela sua irmã? Falou: até onde for preciso, pastor. Eu falei: é o que Deus precisa, cara. Porque se sua mãe e sua irmã vão ser convertidas, eu não sei, elas têm opção. Mas se você desistir, elas não têm. A chance que elas têm de transformação é a tua disposição de pagar o preço em oração, independente do que você souber. A chance dessa cidade não está na eleição de políticos, não está. A chance dessa cidade está em você. Aquele que se chama pelo nome de Deus. Aquele que se chama povo de Deus. Vira para quem está do seu lado e fala assim: a chance de Curitiba está em você. A chance dos seus vizinhos está em você. A chance dos seus amigos que você ama está em você não se acovardar. Eu não consigo ressuscitar o Tony. Trazer o Tony de volta. Mas eu vejo no Rafinha, no altar, transformado o Tony. Eu vejo no Cezinha, pregando e ministrando para multidões, salvando uma geração, o Tony. Eu louvo a Deus, falo muito obrigado, o Senhor me deu uma segunda chance. Não interessa quantas vezes você refugou, interessa que nessa noite eu possa orar mais uma vez. Deus te dá uma segunda chance. Quantos querem se comprometer em ser a testemunha que Deus espera? Então se coloque em pé, deixa eu orar por você. Só se coloque em pé se você deseja realmente assumir esse compromisso, falando com Deus: não vou me acovardar, não vou mais perder a oportunidade, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor merece, não porque eu sei fazer, mas porque o Senhor suspira por vidas. Eu creio que o Senhor vai me direcionar, o teu Espírito vai me dizer, o teu Espírito vai me dar condições, o Senhor vai me ungir. Eu confio no Senhor, não na minha capacidade. Pai amado, tem aqui os teus filhos e filhas, nós já oramos num outro momento. Os teus filhos e filhas se consagraram nesse altar, jovens, juvenis, uma nova geração, mas nós queremos nos colocar mais uma vez, nos oferecer ao Senhor. Não entendemos o que o Senhor viu em nós, não entendemos porque o que o Senhor continua acreditando em nós, mas eis-nos aqui mais uma vez. Nos perdoa pelas vezes que nós fomos indiferentes às oportunidades. Nos perdoa pelas vezes que nós, o Senhor tinha uma expectativa em relação a nós e nós deixamos passar. Mas nessa noite nós queremos assumir o compromisso contigo. Nesse lidera, nós queremos assumir o compromisso com o Senhor. Que em 2020 a gente não vai se omitir. Em 2020 a gente não vai perder a oportunidade de ser testemunha para aqueles que o Senhor puser no nosso caminho. O Senhor conhece os limites de cada um dos teus filhos e filhas. O Senhor conhece os medos de cada um dos teus filhos e filhas. O Senhor conhece as nossas lutas pessoais, as nossas lutas conosco mesmo, com as nossas inadequações. E o nosso amor pelo Senhor não é perfeito, mas nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor. Eis aqui os teus filhos e filhas. Usa-os de uma maneira sobrenatural e inexplicável, para que outros que ainda têm dúvidas sejam inspirados e inspiradas pela vida dos teus filhos e filhas e pelo mover que o Senhor vai fazer a partir da igreja, da IBB, nesse ano de 2020. Nós cremos que o Senhor propõe para os teus filhos uma etapa nova de serem uma igreja multiplicadora. Nós cremos que Uberaba é só o primeiro campus de muitos que o Senhor já tem no teu coração, muitos lugares que o Senhor deseja alcançar através dessa igreja. Nós entendemos que essa multiplicação a partir de 2020 será sobrenatural e surpreendente. Que assim como o Senhor falou a Abraão, multidões se achegarão ao Senhor através da vida e testemunho dos teus filhos e filhas nesse lugar. Não para honra nossa, para alegria nossa, mas para a glória do Senhor. Pai amado, nessa noite eu quero abençoar a vida dos teus filhos e filhas. Quero profetizar sobre a vida dos teus filhos e filhas. Que vidas serão tocadas pela presença do Senhor manifesta através da vida dos teus filhos e filhas. Que os sinais vão acompanhar e o Senhor vai operar os sinais, confirmando a palavra de testemunho dos teus filhos e filhas. Que coisas que o Senhor já tem proposto ao coração dos teus filhos e filhas, eles desejam ver acontecerão através da vida e ministério.